Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Guia do Skate Podcast, Mário Marques, skatista profissional e dono da marca Eat Skateboards. Mário, muito obrigado por ter aceitado o convite aí.
Eu que agradeço aí, satisfação aí, mano. Muito obrigado. E é nóis, mano.
Para começar, acho que é uma pergunta que não tem como não fazer, é saber como que surgiu o skate na sua vida, como que foi esse começo?
Então, eu tive um primeiro encontro com o skate assim, quando eu era bem criança mesmo, assim, meu irmão ele morava na praia, né, ele trabalhava de caseiro lá numa casa na Praia do Tombo, e aí foi meu primeiro encontro, assim, com o skate, mano, que eu fui passar um final de semana com ele lá, e aí foi o meu primeiro contato, assim, acho que o dono da casa tinha um skate, o skate ficava lá, e foi a primeira vez que eu peguei um skate na mão e tal, e só que passou anos, assim, tá ligado? Na real, eu só fui lembrar dessa história, tipo, alguns anos atrás, passou alguns anos, assim, eu nem lembrava mais do skate. E aí um dia eu tava assistindo um filme, acho que era no SBT, se não me engano, chamava Manobras Radicais, o nome do filme. E era sobre skate, tava a galera descendo as ladeiras, era bem louco assim, mano. E, puxa, eu me apaixonei, assim, sabe? Eu olhei aquilo e falei, nossa, o que é isso? Vou andar de skate. E aí eu fui conversar com um vizinho meu, né? E falar pra ele, eu era bem novo, assim. Tinha menos de 10 anos nessa época. E aí eu fui falar com esse meu, que era meu melhor amigo. Aí eu comentei com ele e tal, que eu queria montar um skate, que eu tinha visto um filme de skate. Aí ele falou, meu, tem umas peças aqui dentro de uma caixa e tal, acho que dá pra você montar. E ali foi meu primeiro skate, assim, que eu montei, assim. Foi uma experiência muito louca, assim, que ele tava todo desmontado, realmente, assim. Não tinha amortecedor. Tipo, eu fiz o amortecedor com chinelo havaiana, tá ligado?
Caramba!
Eu recortei o chinelo havaiana, assim, redondinho, como se fosse um amortecedor. Aí montei e tal. Tipo, a porquinha, por exemplo, da roda, não tinha porca, tá ligado? E aí, no meio daquela caixa ali, eu achei um pedaço de uma torneira, assim. Sabe aquelas torneiras que ela é tipo um T, assim?
Caramba, mano!
Aquela parte de cima da torneira é exatamente a porca 13, tá ligado? E aí eu consegui encaixar e tal, mano, montei um skate, tipo, o shape eu pintei, eu lembro que o shape era um desenho de um Bruce Lee, assim, era do Bruce Lee o desenho, assim, mas eu pintei todo o shape, fiz toda uma transformação, foi bem louco, mano.
Tipo, desde o começo, assim, você meio que já teve que aprender na marra a montar o skate, tipo, se virar, né?
É, foi bem isso mesmo. E naquela época, assim, eu também era muito novo, assim, né? Eu não tinha muita informação sobre skate, assim, mano. Era uma parada muito louca, assim. Vivia em outro mundo, né, mano? E aí, tipo, Deus me colocou, tipo, dentro do skate, tá ligado? Desde essa época aí, foi muito louco.
Da hora, mano. Mas, assim, desde sempre sua família já te apoiou? Tipo, ficava meio assim, pô, skate não é muito legal, tal?
Então, assim, na época que eu comecei, mano, tipo, era meio marginalizado, assim, tá ligado? Tipo, a galera do skate não era muito, muito aceita, não, assim. Era meio... Mas a minha mãe, ela sempre me apoiou, assim. Ela sempre comprou o material pra mim. Tipo, às vezes... Aí depois de muitos anos, né, isso, né? Uhum. Claro, que eu não comecei a correr campeonato, por exemplo. Sei lá, acho que eu fui correr campeonato por quase 10 anos depois que eu comecei a andar de skate. Caramba. Meu primeiro campeonato. Demorou muito para mim participar de um primeiro campeonato. E a minha mãe, ela sempre incentivou, assim. Às vezes eu queria ir no campeonato, não tinha grana. E ela me via meio cabisbaixo. Ela sempre falava, vai, eu te dou, te ajudo, vai. Ela sempre me motivou muito, assim, a fazer aquilo que eu gosto, sabe?
Pô, isso é da hora. Esse negócio de incentivo, assim, faz toda a diferença, né? Principalmente quando você é criança e, tipo, depende, né, dos pais pra tudo, né?
A minha mãe, ela sempre teve esse cuidado. Mas eu lembro também a primeira vez que eu perdi o meu primeiro patrocínio, assim.
Nossa.
Não, meu primeiro não, né? Tipo, depois de muitos anos e tal, eu perdi meu principal patrocínio. Assim, eu cheguei em casa, ela já tinha um trampo pra mim, tá ligado?
Caramba, sua mãe que... Mano,
ela, isso é... Ela tem um trabalho pra você aí e tal. Porque, na verdade, ela já tava meio cansada, assim, de me ver sofrer essa questão do... Poxa, tem patrocínio, não tem, tá ligado?
Uhum.
Tipo, é uma parada meio insegura, né, mano? Você Tipo, sei lá, você arruma um patrocínio, você assina um contrato de um ano, mano, daqui um ano o cara pode te mandar embora e, infelizmente, você não ter seguro nenhum, sabe? Então, ela sempre teve esse cuidado comigo também, assim, ela sempre me falou, meu, você precisa estudar, você precisa, tipo, né, ter uma garantia, assim, de algo pra sua vida, tá ligado? Ela sempre, minha mãe foi uma pessoa que ela sempre olhou lá na frente, tá ligado? E eu nunca dei muita atenção, assim, porque eu queria andar de skate, tá ligado? Na real. E eu nunca consegui, por exemplo, sei lá, há 10 anos atrás, por exemplo, ou há 15 anos atrás, eu não conseguia ver o hoje, tá ligado? E a minha mãe, não. Minha mãe, ela sempre foi bem visionária. Ela sempre, tipo, olhava lá na frente e falava, meu, você precisa estudar, você precisa... E
é que
eu perdi muito...
É que você tava na pique de andar e só queria, tipo, andar, 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 né?
É, então... E aí você acaba, puxa, mas você não consegue andar 24 horas, né? Dá para você, tipo, estudar, dá para andar de skate, dá para fazer várias coisas ao mesmo tempo, sabe?
Quando você, assim, tipo, começou já a pensar que ia ser possível se tornar profissional, demorou muito tempo? Quando, assim, que meio que despertou isso em você?
Cara, não sei quando... Eu acho que isso despertou em mim quando eu vi a minha primeira entrevista, assim, na revista, tá ligado? Tipo, eu tinha acho que 17 anos. Acho que eu tinha 17 anos. Eu fiz uma entrevista para a revista Na Faixa. E aí, quando eu vi a revista publicada, e o cara que fez as fotos era o cara que, tipo, também vendia os anúncios da revista. Então, ele tinha uma conexão muito boa com as marcas. E aí, ele me colocou no meu primeiro patrocínio mesmo, assim, tipo. Eu cheguei a ter, tipo, um apoio, assim, tipo, um amigo meu que tinha uma marca chamada Turinvest, o Leonardo Tabacou. Tive um outro apoio, assim, de um outro amigo meu também que tinha uma marca chamada Sice Gueto, o Fabiano. Mas patrocínio mesmo, assim, que conseguiu me dar um auxílio, assim, em relação a me colocar num anúncio, me dar uma cota por mês, que já era uma marca consolidada mesmo, foi exatamente nesse período aí, com 17 anos. Mas quando eu olhei aquele impresso ali com uma foto minha, foi um momento que me despertou assim para isso.
Aí, tipo, já falou, pô, meu, dá pra seguir em frente, né?
É, então, eu já tinha, puxa, foi uma parada muito louca assim, a fotografia, na verdade, desde o início assim, ó. Eu demorei para entender isso, mas a fotografia desde o início foi algo que criou assim a minha trajetória, tá ligado?
Pô, da hora, mano. E assim, depois que você já se tornou profissional e tal, você, assim, sentiu uma grande diferença, assim, tipo, uma mudança na sua maneira, assim, de encarar o skate? Porque, assim, uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas fica pensando é, tipo, pô, meu, quando eu viro pro, muda, né? Tipo, assim, porque daí já é meio que uma obrigação, né? Aí meio que o skate não acaba se tornando uma obrigação. Como que é, assim, lidar com isso?
Eu passei momentos meio difíceis, assim, mano. Puxa, teve momentos, assim, que para mim foram bem frustrantes, assim, em relação a essa parada de ser skatista profissional e tal. Mas, mano. É difícil lidar com isso, tá ligado? Porque às vezes você tem um status que não é a sua realidade, tá ligado? Tipo, às vezes você fala, ah, tá, eu sou skatista profissional, mas às vezes, pô, às vezes não é tudo isso, tá ligado? Então você acaba meio que se frustrando com algumas coisas. Então, não, é isso mesmo. Aconteceu bastante isso comigo, assim. Foi meio punk, assim, em alguns momentos, assim, sabe?
É porque assim,
Mas.
é porque eu vejo que, tipo, talvez a molecada, né, geralmente, vê muito, não que não seja legal, que não seja bom, mas digamos assim, é aquele lado bonito de ser pro, né? Você fala, pô, meu, vou ser profissional, eu vou, nossa, só viver para andar de skate, eu vou andar de skate a hora que eu quiser, onde eu quiser e tal. Mas assim, esquece que na realidade não é bem assim, né? Tipo, você não vai andar exatamente o dia que você quer, no lugar que você quer, só com seus amigos, né? Meio que você tem que cumprir algumas coisas, né?
Ah, tem, mas é bem flexível na real. Essa parada é bem flexível, assim, mano. Não muda muito, sabe? Não muda muito, não. Claro que você tem os compromissos com as marcas ali e tal. Por exemplo, eu mesmo, puxa, infelizmente, assim, dos meus amigos que começou a andar de skate comigo, os caras tomaram outro rumo. E eu, tipo, fui andar de skate e tal, me tornei profissional, então acabei conhecendo outra galera. Então viajei bastante também, viajei para vários lugares do Brasil. Então, muitos finais de semana que os meus amigos estavam reunidos andando num lugar junto, eu tava, tipo, viajando, tá tá ligado? Então, muda muito, tá ligado? Muda muito mesmo, realmente, mano. Principalmente quando você tá em ascensão, assim, você tá fazendo as paradas, tipo, acontecer filmando, fotografando. Isso muda mesmo, não tem como falar que não muda, mas basicamente assim é a mesma coisa. Você vai andar com seus amigos, normal, mano. Você vai conhecer outras pessoas, vai se tornar amigo de outras pessoas. É, eu não vejo muita pressão nisso, tá ligado? Eu já, tipo, sei lá, eu já sou skatista profissional há alguns anos já. E, tipo, eu passei várias frustrações assim no skate, assim, mas eu nunca me senti pressionado assim, sabe? Teve uma época, por exemplo, que eu não conseguia chegar na pista e dar um 50, tá ligado?
Caramba.
Porque eu achava que todo mundo tava olhando e eu não podia dar um 50, mano. Tipo, olha que viagem, nada a ver,
É
tá
que, tipo,
ligado?
meio que
Engraçado
assim,
isso.
parece que, por exemplo, por você ser profissional, você não pode mandar as manobras básicas, você já tem que chegar, tipo, destruindo, né?
É, então, tá vendo? Não tem nada a ver, mano. Mas isso é, sei lá, acho que é psicológico, tá ligado? Eu passei por isso uma época. Hoje não, mano. Hoje eu sou mó livre andando de skate, tá ligado? Tipo, nossa, hoje, graças a Deus, assim, eu consegui entender quem eu sou, tá ligado? Não preciso provar mais nada para ninguém. E eu me sinto muito bem, assim, tipo, quando eu tô em cima do skate, tá ligado? Eu me sinto muito livre, muito. Cara, eu me sinto muito abençoado andando de skate, na real, mano. De verdade, cara.
Isso que é da hora.
Tem dia que não flui muito, mas, mano, puxa. Eu já não tô mais muito preocupado se eu vou aprender o dar 900, tá ligado?
É que chega na, tipo, hoje em dia você já tá bem mais realizado, né, mano? Tipo assim, já passou, tipo, a fase de, né, ficar, pô, fazendo isso aqui. Não que não tenha muito para fazer, mas digamos assim que você já chegou a realizar grande parte das coisas que você já queria, né?
É, na real, eu já realizei, puxa, muito mais do que eu imaginei que eu poderia fazer, tá ligado? Eu não, nunca imaginei que, mano, sei lá, que eu seria capa de uma revista, por exemplo, tá ligado? Sei lá, eu fiz, puxa, eu sou muito realizado assim, mano, como skatista, mano. Graças a Deus, hoje eu posso entender isso, tá ligado? Porque teve uma época também que eu, tipo, tava muito frustrado com o skate, tá ligado? Mas, puxa, hoje eu olhando tudo, cara, meu Deus, eu sou muito realizado, cara. Tipo, eu me sinto muito abençoado, assim, em poder estar andando de skate há tantos anos, ter conhecido tanta gente, tantos lugares. E, puxa, pra mim, hoje isso, mano, é fundamental, assim, tá ligado? Olhar e falar, caraca, mano, puxa, glória a Deus que deu pra mim, tipo, fazer tanta coisa, até.
Isso é da hora, mano. Acho que até já emenda nisso que eu já ia te perguntar, que você já passou uma temporada lá em Barcelona, né?
É, então, puxa, é muito louco, assim, que eu lembro que mó galera sempre ia, né, mano? E eu nunca tinha ido, cara. E aí eu sempre falava, não, esse ano eu vou, esse ano eu vou. E eu nunca tinha conseguido juntar grana pra ir. E aí um dia o meu amigo, né, o Junior Pig, falou assim, mano, tô indo pra Barcelona esse ano. Aí eu falei, ah, eu vou também, mano. E aí, meu, tipo, no mesmo final de semana, assim, o presidente da Federação Paulista me chamou pra ficar de juiz no campeonato. Era lá em Campinas. Aí eu lembro que eu ia ganhar R$ 700. Falei, nossa, da hora, mano. Nossa, já tenho, tipo, uma parte, tá ligado? Da grana. Aí eu fui para esse campeonato e nesse mesmo campeonato ia ter um best trick profissional. E aí, além de eu ficar de juiz, eu participei desse best trick e aí fiquei, tipo, em segundo lugar, tá ligado? No best trick. Aí eu ganhei, acho que mais 1.500, se eu não me engano, uma parada assim.
Caramba, já acabou que
E aí,
ajudou.
tipo, pagou a passagem, tá ligado?
Da hora.
Bem louco, assim, mano. Aí eu consegui ir e tal, foi bem louco, mano. Nossa, muito style foi, mano. Eu lembro que quando eu cheguei na Alemanha ali, né? Tinha que passar pela embaixada, eu acho. Acho que é pela embaixada. Pra entrar na Europa, né? Aí eu falei, caramba, e agora, né, mano? Como é que eu vou falar alemão, né? Não tem nem como, não falo nem inglês direito. Não, eu nem falo inglês, né, mano? E aí eu fui pedir informação assim no balcão e o cara era português, tá ligado? E o sobrenome dele era Marques também, mano.
Caramba, olha a coincidência.
É, mano, nossa, velho, foi muito louco. Aí ele falou, ah, é só você entrar aqui, ó. Já é, mano. Aí eu, poxa, passei, tá ligado? Aí o cara que me atendeu lá também falou, o cara era alemão, só que aí ele falou em espanhol comigo.
Caramba, foi sozinho mesmo.
Eu fui sozinho, mas eu fui para ficar na casa do Damascena lá. E aí cheguei lá, tipo, fiquei na casa do Damasceno ali, fiquei um mês, mano, certo?
Pô, mas assim, tipo, a experiência de andar lá é outra.
A cidade parece um skatepark, mano.
Caramba.
É muito louco, é
Tipo, parece
pico em
que foi
tudo que é lugar, mano.
feita para andar de skate mesmo.
É, mano, puxa, foi tipo, mano, é uma cidade bem projetada, né, mano? A arquitetura lá é animal, mano. Eu voltei de lá querendo fazer arquitetura.
Caramba.
É, mano, é muito bom lá, mano. Cê, as praças, é tudo muito lindo.
Aí até já ia aproveitar e perguntar qual foi o melhor pico que você andou. De Barcelona, qual o melhor pico lá?
De Barcelona, mano. Caramba, mano. Nossa, mano. Puxa, que teve várias experiências diferentes, mano. Puxa, que cada lugar ali foi um. Mas um pico que eu achei bem louco, mano. Era uma rampa dropando, assim, que ela era de ferro. Ela era toda de ferro. E eu já tinha visto esse pico nos vídeos e tal. E aí você vinha de cima de uma plataforma de ferro mesmo e dava uma manobra e caía na rampa de ferro, tá ligado? Esse pico era bem louco, mano. Tipo, perfeito, assim, tá ligado?
Pô, deve ser da hora, né? Tipo, você começa assim, querendo ou não. Pô, grande maioria dos vídeos de skate aí, tipo, a galera andando lá em Barcelona. Aí, de repente, tipo, você tá lá no mesmo pico, falando: caramba, meu, já vi tal cara mandar tal manobra aqui, agora eu tô aqui. Deve ser, tipo, uma experiência incrível, né?
É, então, mas, mano, é o que eu te falei. A cidade é tipo um skatepark. Tipo assim, muita gente vai com essa ideia de, tipo, andar nos picos que os caras já andaram. Mas, mano, é tanto pico que tem lugar que os caras nunca andaram, tá ligado? Tipo, ninguém nem quer andar, porque só quer andar na onde a galera já andou, tá ligado?
É, quer ficar nos lugares mais.
É, que é, tipo, mais clássico, né? Tipo, já tem imagem daquele pico, aquele pico já se torna conhecido, e aí fica aquela parada, tipo, ah, tal pessoa deu essa manobra, então eu vou lá e dou essa manobra. Mas, mano, se você for andando pela cidade, assim, aonde eu fiquei mesmo, eu andei num pico lá que eu acho que nunca ninguém andou, e eu achei perfeito. Saiu até uma foto minha 100% nesse pico, de um heel flip de back. Era uma transição bem lentinha, assim, um cano pra pular, mano. Nossa, bem louco.
Caramba, tá hora, mano.
Perto desse pico aí que eu te falei também da transição, que era tipo, vinha de cima da plataforma e dropava e caía na rampa, tinha uma outra borda também, que eu não conseguia acertar um 50 de back, mano. Que era uma borda que ela começava alta e ela despencava, tipo, mano, era da altura, tipo, sei lá, de um busão, bem alta assim a saída, tá ligado? Eu não consegui voltar o 50 de back, fiquei devendo.
Ah, mas também
Que era do
já.
lado, tá vendo?
Mas já valeu pelas outras, né, meu?
É, não, com certeza, vixe, lá é, mano, você é louco, quer andar de skate na rua, é o lugar, mano.
Pô, da hora. E falando um pouquinho mais, voltando pro Brasil, e a sua primeira capa na tribo lá, daquele drop da Praça da Sé, né, que foi, né?
Isso,
Que tipo.
é, então, pode falar, pode falar.
Não, que foi cabuloso, mano. Dá pra imaginar, tipo, a adrena na hora.
É, então, foi bem louco, eu fui duas vezes, mano, nesse pico, velho. E na real, a primeira vez que eu fui, a gente tava filmando na rua. Aí a gente começou ali na Angélica, a gente foi descendo, já tinha descido um corrimão, que saía de dentro de um banco. Eu fui com a galera da Skate Até Morrer, né? E tava o Apelão, tava o Bruno também, da Skate Até Morrer. E tinha mais uns amigos também. E, mano, a gente tava fazendo uma sessão de rua, assim, tipo, filmando vários picos e tal. E aí a gente acabou caindo lá na Sé, né? Aí eu olhei e falei, nossa, vou dropar, mano. Aí a gente colocou umas pedras, assim, apoiou e tal. Eu subi nas costas da galera e aí eu consegui dropar, filmando, acertando, só que a foto não ficou muito boa, tá ligado? Porque meu amigo não tinha um equipamento muito legal na época. E aí eu voltei lá, tipo, falei com o Rodrigo Cabeça, falei para ele desse pico e tal. Aí ele falou, nossa, animal, vamos lá fazer. Aí a gente fez a foto, tipo, nem imaginei que ia ser capa. Aí foi capa. Eu já tinha sido capa, né, uma outra vez da SKT. Aí eu fiz essa foto pra tribo, foi capa e, nossa. Foi bem louco assim, mano. Ver a capa assim, falei, caramba, que louco.
Mas
Foi
então
muito legal.
foi algo que você já tava planejando muito tempo, não? Tipo, colou lá,
Não.
olhou, já bateu, falou: mano, eu vou.
É, foi bem isso mesmo, mano. Não foi nada planejado assim, a gente tava numa sessão de skate.
E, tipo, teve outra capa também na tribo, né? Tipo, acho que foi um Rio de Front, não foi?
É, eu fiz.
Foi meio
Foi a
cabra.
segunda capa da tribo.
Foi cabreiro também, hein?
É, então, essa segunda capa da tribo, quem fez a foto foi esse cara que fez a primeira foto do drop, que não tinha ficado muito boa, que na época ele não tinha equipamento muito bom. E aí eu fiquei devendo uma capa para ele, né, mano?
Aí nessa daí já pagou a outra, né?
É, aí ele fez a foto, ele já tinha equipamento melhor, e aí os caras colocaram na capa e no editorial da tribo.
Essa foi bem louca. E como que foi pra acertar, mano? Tipo, foi meio tenso ou foi mais de boa?
Então, esse pico aí, quem me apresentou foi ele mesmo, o Carlão. É, Carlos Henrique é o nome dele. E ele que me apresentou esse pico. Mano, tem um pico assim pra você andar. Eu acho que dá pra fazer uma foto bem louca. Aí a gente chegou lá, mano. O bagulho era sujo, velho. Nossa, que pico sujo, mano. É tipo... É ali na espraiada, né? E você cai no dite assim, mano. E era tipo esgotão, tá ligado?
Nossa.
Aí, mano, a gente limpou. Nossa, mano, foi mó treta pra limpar, velho. O bagulho tava sujo, mano. Sujo de verdade, mano. Aí a gente limpou e tal, deu um talento. Aí eu comecei a andar. Demorei, assim, um pouco pra acertar. Achei que não ia, tá ligado? E o flip de front não tava colando, assim. Aí, do nada, colou. Oh, acertei. Perfeito, mano. Da hora foi, mano. Essa sessão aí foi bem louca. Marcou.
Pô, da hora, mano. E, assim, quais as suas inspirações, assim, dentro do skate? Tipo, quais foram os caras, assim, que você, tipo, começou a ver andar, assim, começou a te animar a andar de skate, a inspirar até no estilo mesmo de andar?
Então, no começo ali, eu não tinha muito acesso à mídia, por exemplo. Não tinha acesso à revista, não tinha acesso a vídeo e tal. Só depois de um tempo que eu fui descobrir que existia essa parte, né? Foi no começo dos anos 90, mano. E tinha alguns caras ali em Diadema, né, mano, que foram os caras que me inspiraram muito, assim, mano. Tipo, o Cristiano Wesley, o Mister, o Leonardo Tabacô, o Wellington. Foram os caras, assim, que eu observava bastante andar. Tinha uma outra galera também que eu não tenho mais contato hoje, então nem lembro o nome dos caras. Mas, mano... Puxa, a sessão de skate é o que mais inspira, né, mano? Você tá na sessão com a galera ali.
É porque eu acho que a primeira...
Você vê, tipo, os caras... Pode falar.
É que eu acho que a primeira referência, assim, quem tá começando, primeiro é da galera mais próxima, né, mano? Tipo, que até essa galera que vai te apresentar os vídeos ou revista, qualquer outra coisa, né?
É, então, o próprio cara que começou a andar de skate comigo, o Rafinha, mano, ele começou a andar de skate no mesmo skate que eu, né? Que... Eu montei o skate e ele era meu vizinho, assim. E aí ele começou junto comigo, no meu skate. Que acabou sendo nosso, né?
Skate compartilhado.
Aí, é, foi, mano. Skate foi compartilhado por uma galera, na real. E aí, puxa, a gente se inspirava muito, assim, né, mano? Eu lembro que quando a gente tava aprendendo da Oli, tipo, ele ficava olhando eu dar Oli, aí eu dava o Oli assim e não subia nada, tá ligado? Só batia o teio, tá ligado? E aí ele falava, aí eu falava, e aí, subiu? Aí ele falava, não subiu. Tipo, isso inspirava muito, assim, mano, porque a gente aprendeu muito junto, né, mano? Tudo a gente aprendia junto, tá ligado? Tipo, ah, puxa, aprendi da rock slide, aí o outro já aprendia na bota também, tá ligado? Então a gente aprendia tudo junto, tá ligado? Eu lembro de um cara, mano, o Alex, mano. Eu lembro que, tipo, foi o primeiro cara que eu vi pulando uma lombada de olho, mano. Nossa, aquilo pra mim, mano, marcou, assim, sabe? Até hoje eu tenho essa imagem na minha mente. A gente tava na rua lá esperando ele, e aí ele chegou assim, eu não conhecia ele, eu conheci ele nesse dia. Ele chegou assim, pulou a lombada de olho, mano, aquilo, tipo, mano, impactou minha vida até hoje, meu. Bem louco.
É porque aquele negócio, né, tipo... Pra quem tá já há um tempo no skate, tipo, muita coisa se torna normal, né? E aí, tipo, pra molecada que tá começando assim, tipo, sempre é aquela coisa, né? Tipo, caramba, meu. Impressiona, né? Bem mais, né?
É, mano. Puxa, eu vou te falar que até hoje, mano, muita coisa me impressiona, mano. Às vezes nem é uma parada tão, tá ligado? Mas o momento, a... Tudo assim, né, mano? Quem tá fazendo, tá ligado? Pô, você, tipo, ir numa sessão, por exemplo, e ver o Márcio Tarobinha, por exemplo, andando, tá ligado? Tipo, mano, o cara quase não anda de skate, tá ligado? Ele é pastor hoje e tal. Ele anda bem menos do que ele andava, por exemplo, na adolescência dele, quando ele, né, se tornou skatista profissional. Ele anda bem menos. Mas você vai ver ele andando. Eu, por exemplo, eu tô falando isso de mim, né? Que eu, quando eu vou ver ele andar, eu paro pra ver, tá ligado? Porque eu acho, tipo, mano, que é algo que, mano, não é normal, tá ligado? Não pode se tornar normal você ver um cara desse andando de skate. Né?
É da hora essa visão, mano, que, tipo, o rolê dele eu acho sempre pesadaço também. E é que às vezes é uma coisa que eu sempre comento, né? Tipo assim, é que nem essa geração de agora, né? Assim, é lógico que, por exemplo, os vídeos de skate é bom porque meio que, né, força, evolução e tal. Mas assim, parece que, tipo, hoje em dia, pelo menos, essa molecada, parece que, tipo, mano, às vezes, tipo, o cara manda uma manobra assim, mó cabreira, tá ligado? E, tipo, passa despercebido como se fosse nada, né? Tipo, parece que hoje em dia nem todo mundo meio que aprecia tanto assim, né? Tipo, que nem antigamente. Tipo assim, que nem outra coisa que eu sempre converso. Às vezes a manobra pode ser simples, mano, mas quem tá aplicando, tá ligado? E no pico que o cara aplica, tipo, já faz toda a diferença, tá ligado? Pode ser um 50, mano, mas, pô, se é o cara que tem estilo, mano, tipo, vai ficar style.
É, então, mano, ultimamente eu tenho apreciado muito o skate, tá ligado? Eu tenho apreciado porque eu sei que é muito. Ah, tem muito valor, né, mano? Tudo, tá ligado? Tudo que você faz em cima daquilo que você ama tem muito valor, mano. Então, puxa, eu tenho apreciado muito, assim, mano, tudo, sabe?
E assim, tipo, tem algo que você ainda não fez em relação ao skate, que você ainda gostaria de fazer?
Mano, já sei, velho. Descer um corrimão de tranco, mano. Eu nunca desci um corrimão de tranco na rua mesmo, sabe? É uma parada que eu piro assim, mano. Que eu falo, caramba, mano, eu tenho que descer um corrimão de tranco.
Mas, tipo assim, e sobre seu skate, assim, você, tipo, sempre gostou de se jogar e, tipo, andar mais em rua, pista? Essa parte assim, tipo, do seu rolê, como você vê o seu skate?
Ah, mano, eu acho que. Puxa, né? Mano, você encontrar um pico na rua, tá ligado? E você conseguir produzir algo ali que vai trazer uma imagem, tipo, artística, mano, isso é maravilhoso, tá ligado? Não, não se compara a um rolê na pista, não, mano. Mas, mano, as sessões na pista é bem louco, tá ligado? Da hora trombar seus amigos na pista e tal, andar de skate, ou suar a camisa mesmo, que normalmente na rua você. Claro, né, mano? Tem todos os momentos, né, que você sai para filmar e fica ali na pegada aí. Mas essa parada de você encontrar um lugar e conseguir fazer uma bela fotografia, puxa, para mim isso, mano, é algo animal, mano. Eu gosto muito, tá ligado? Até por isso que eu te falei que a fotografia meio que, né, me criou assim a minha história, né, mano?
Pô, da hora isso, mano. Que tipo, até que nem eu cheguei a trocar ideia com o Nava, ele falando sobre, porque tipo, o estilo de skate dele é bem diferente, né? Mas ele tava falando sobre a questão de que é bom experimentar, tipo, outras coisas, né? Tipo, por exemplo, sobre o skate ser livre, né, mano? Às vezes, tipo, pô, eu só ando em borda, sei lá. Que nem falou, meu, às vezes é da hora você, tipo, se jogar numa rampa descendo, sei lá, se jogar numa borda descendo, num corrimão descendo, né? Tipo, vivenciar várias coisas dentro do skate, né?
É, eu acho da hora. É, agora que você falou do Nava, eu lembrei de um 50 de front dele numa borda curva, mano.
Isso que ele
Nossa,
tá.
animal.
Isso que ele tava falando, que, tipo, eu fiz a entrevista com ele, aí ele falou, mano, quando eu fiz aquilo, eu fui assistir. Aí que eu falei, caraca, mano, nem parecia eu. Porque ele falou assim que, tipo, pô, quando os caras, tipo, se jogam em corrimão, os caras gritam e tal. Ele falou, ele não entendia antes, até ele vivenciar aquilo, né, mano?
É animal, mano. Nossa, bem louco aquele 50 de front dele, mano. Nossa. É uma das fotos que eu olho e falo, nossa, queria ser eu, tá ligado? Bem louco aquela foto.
Da hora. E, tipo, quando surgiu, assim, a ideia de criar uma marca? Você já tinha ela, tipo, desde de sempre, digamos assim, ou foi bem recente assim essa ideia, tipo, como que foi isso?
Então, quando eu passei para profissional lá, tipo, em 2006, eu tinha criado uma marca, né? E só que aí eu não consegui, tipo, fazer, até porque, tipo, naquela época apareceu uma oportunidade de ter um patrocínio de shape e tal, e aí eu e a marca que eu tava criando era uma marca de shape, que eu não tinha patrocínio de shape, né? Aí eu falei, mano, vou criar uma marca para me usar o shape. Aí eu comecei a fazer e tal, só que aí acabou aparecendo a oportunidade de entrar na Anti-Action na época, e aí eu tipo, meio que abandonei, assim, a marca. E aí, 2014 foi quando surgiu o nome ID. E aí eu falei, mano. Só que eu também tinha patrocínio, né? Em 2014 eu tinha uns patrocínios de shape e tal. Aí eu só fiz a marca e tal. Fui desenvolvendo ali. Um amigo meu desenvolveu o logotipo. E aí eu deixei a marca ali em stand-by, né? Esperando um momento, assim, fui meio que procurando atrás como que eu poderia fazer, né? Porque tem várias coisas, né, mano? Tipo, eu criei o logotipo e tal, tive a ideia da marca, só que eu não podia colocar a marca no mercado ainda porque não era registrada nem nada. Então eu esperei, tipo, todo esse processo, sabe? De registro e tal. E aí ela saiu mesmo em 2016, né? Foi quando eu fiz a primeira camiseta, que a marca já estava registrada e tal.
Que é todo um processo, né? Tipo, criar a marca não é só simplesmente pensar no nome, logo e já sair fazendo as coisas, né?
É, não é, mano, não é. Que você pode, tipo, criar uma parada bem legal, assim, que possa te dar um retorno financeiro até, tipo, uma parada que, de repente, tipo, mano, é um bem, né, mano? É um bem, a marca é um bem, tá ligado? E, sei lá, tá ligado? Você pode fazer a marca 10 anos, trabalhar nela. Por isso até que eu pensei nessa questão da primeira coisa de fazer, registrar a marca. Porque, tipo, tem história, por exemplo, de um cara que fez uma marca durante 10 anos e aí foram lá e registraram a marca, tá ligado? E aí ele perdeu, né, mano?
Nossa.
Imagina, o cara trabalhou 10 anos para fazer a marca, mano.
Construiu um nome e tudo mais, né? E de
É,
repente.
mano. Registraram a marca e nem usaram a marca, porque eu nunca vi nada da marca. Porque tem muito cara que faz isso, né, mano? Tem cara que fica procurando o nome para registrar e vender, tá ligado?
É, eu já ouvi sobre isso, mas, tipo, não é só coisa que os outros falam, não. Tipo, realmente acontece mesmo.
Acontece, mano. Quando eu registrei a ID, um mês depois, um cara tentou registrar ela, tá ligado? E aí, tipo, o cara até veio conversar comigo e tal. Aí eu falei, mano, não dá, tá ligado? Não vai dar pra compartilhar a marca com você, porque eu tinha que. Se eu quisesse, eu poderia licenciar a marca pra ele. Mas aí eu não poderia fazer, tá ligado? É, então, aí eu falei, não, eu vou fazer a marca e tal.
E tipo, sobre o mercado de skate, assim, tipo, do skate, você acha que tá melhorando? Tem muito que evoluir ainda? Tipo, hoje em dia, estando, né, com essa parte da marca, o que que você vê, assim, no mercado do skate?
Acho que tem muito para melhorar, mano. Mas é difícil também falar, tá ligado? Se tem muito para melhorar realmente, né, mano? Porque eu tô fazendo a marca com, mano, pouca grana, tá ligado? Então isso dificulta algumas coisas. Por exemplo, a produção dificulta. Porque quanto menos você faz, mais caro o produto fica, tá ligado? Mas também tem o lado que você consegue também, tipo, cuidar melhor da qualidade, tá ligado? Porque também quando você produz muito, a qualidade também pode se perder nisso, né? Porque aí você produz muito, aí você quer um preço melhor, e aí o fabricante, tipo, beleza, você quer um preço melhor, mas a qualidade também cai, né? Então tem todo esse processo também. Eu
Porque...
tô curtindo muito, mano.
Pois é, da hora, porque, tipo assim, muitos começam pensando em qualidade e depois meio que acaba deixando isso de lado, né? Pensa mais em quantidade, em produzir, vender.
É, então, mas é exatamente por isso aí que eu te falei, tá ligado? Porque você vai vender, por exemplo, o lojista, mano, o cara quer, ele quer preço, tá ligado? Ele quer preço. Eu lembro que quando eu comecei mesmo a ID, eu fiz uma fábrica que os caras já têm uma marca e aí eu pagava muito caro no shape, tá ligado? E eu não conseguia, mano, colocar em loja nenhuma porque, mano, era impossível, tá ligado? Porque eu cheguei para vender na loja, bati lá na loja lá para vender mais caro do que as marcas que já estão no mercado, tá ligado? E aí não adianta você mostrar qualidade, não adianta nada, mano. Porque, mano, seu preço é mais caro, tipo, você não tem. Só pra você ter ideia, eu não consigo nem dar prazo, tá ligado? Então, assim, mano, principalmente agora nessa pandemia, tá ligado? Não existe prazo, ninguém tá trabalhando com prazo, mano. É só dinheiro.
Mas é da hora falar sobre isso, mano, porque, tipo assim, eu acho que nem é só quanto a marca de skate, mas eu acho que é relacionada a qualquer tipo de negócio, né? Tipo assim, as pessoas acham, pô, meu, sei lá, o cara tem uma marca, o cara tem isso, tem aquilo, tipo, pô, não precisa fazer mais nada na vida, né? Tipo, tá nadando na grana, tá de boa, e não é bem assim, né?
Não é, mano. Não é assim, não, mano. Ó, só pra você ter ideia, a última remessa de tênis que eu fiz, eu fui dar um trampo de pedreiro, mano.
Caramba,
A minha sogra apareceu com um trabalho aqui pra fazer um piso na casa de uma mulher que ela cuida. E, mano, ela ia me pagar R$ 500 pra
cara.
trabalhar um dia, tá ligado? Tipo assim, foi um dia inteiro, assim. Cheguei cedo e só saí à noite. Até liguei o a luz lá para conseguir terminar o trampo que eu precisava terminar naquele dia. Não podia fazer no outro dia, tá ligado? E, mano, eu precisava dessa grana para inteirar para fazer o pedido dos tênis, tá ligado? E eu falei, mano, demorou, vou ficar aqui em casa esperando o dinheiro cair do céu, tá ligado? Não vou, mano, vou trabalhar. E aí, tipo, mano, fui trampar, tá ligado? E já não foi só uma vez, tá ligado? Foi mais de uma vez que eu fiz isso, mano. Porque, pô, se você tem um objetivo, algo que você quer conquistar, mano, você não pode ficar esperando, tipo, sabe? Mano, você tem que fazer acontecer, mano. E eu tô nessa visão aí, mano.
A gente que cria oportunidade, né, mano?
É, entendeu?
E é da hora você passar a história aí, porque, tipo, eu mesmo nem imaginava, mano. Tipo, assim, e ninguém às vezes imagina, né? Falar, ah, mano, pro cara, mesmo que não seja tão fácil assim, tipo, ninguém imagina, tipo, ah, o cara vai trampar de pedreiro, o cara vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas é, a realidade é outra, né?
É, a realidade é outra, mano. A gente tá vivendo, mano, uma realidade mesmo, mano. É. Tipo, é a nossa realidade e a gente precisa encarar isso com muita alegria, tá ligado? Porque, puxa, tem tanta gente que gostaria de ter um sonho, ou às vezes tem um sonho e nem sabe como vai realizar esse sonho, tá ligado? Então, assim, você conseguiu olhar pro seu sonho e falar, mano, é dessa forma que eu vou realizar, mano, se alegra nisso, velho. Porque é bom você ter essa visão, tá ligado? De ter um sonho e saber, mano, eu preciso fazer isso, então eu vou fazer. Até escrevi uma parada esses dias aí que fala sobre isso, né? De você fazer até o que você não gosta, porque é necessário, tá ligado?
Mano, é muito da hora falar sobre isso, porque assim, todo mundo quer chegar lá, mas ninguém quer fazer o que precisa, né? Tipo assim, pô, por exemplo, um exemplo meio que geral, todo mundo quer ficar rico, né? Mas tipo, você vai falar pro cara, tá bom, você vai ficar rico, mas você precisa, sei lá, sábado e domingo você não pode sair com seus amigos pra, sei lá, beber ou fazer qualquer outra coisa, você vai ter que ficar trampando e estudando. Daí, tipo, coisa muda de figura, né?
É, então, por isso que eu falei que a minha mãe, ela, tipo, sempre foi uma mulher de visão, tá ligado? Uhum. Porque ela sempre falava, ó, você precisa estudar, você precisa... Mano, se eu tivesse estudado, se eu tivesse, tipo, me preparado para o momento que eu tô vivendo agora, mano, com certeza, tipo, eu teria errado bem menos, tá ligado?
Uhum.
Tipo, com a marca, assim, em relação a, tipo, alguns prejuízos que eu já tomei, algumas coisas que eu fiz que não era necessário. É bem isso, mano, é de você se preparar, tá ligado? Tipo, ah, você quer ser skatista profissional? Beleza, mano, mas o que, que você precisa pra ser skatista profissional? Mano, a primeira coisa que você precisa, velho, é ter um corpo, tipo, saudável, tá ligado?
Uhum.
Eu teve uma época que eu torci os dois pés, mano. Eu demorei um ano pra me recuperar, velho. Porque eu nunca me alonguei, não, tipo, não procurei fazer fisioterapia, não me tratei, sabe? Então são coisas que são coisas básicas, sabe, mano?
Mas que às vezes, tipo, ninguém para pensar nisso, né?
É, então.
E é legal também que, tipo, entra numa outra questão também, tipo. Que nem... Então, eu tava falando com o Nava sobre isso, tipo... muita gente se frustra, né? Tipo, pô, não consegui me tornar profissional, tal. Então, tipo assim, o skate é mais do que isso, né? E pra muitos também que estão no skate e acaba parando, né? Tipo, por exemplo, o cara não consegue viver sendo skatista profissional. Então, tipo, ele tem que tentar arrumar outra coisa pra fazer pra conseguir meio que se manter, né? E tipo assim, nessa questão que nem você falou de estar preparado, né? Tipo, quando você tá preparado, por exemplo, você fala, pô, meu, eu não vou conseguir por aqui, mas eu já tenho outra coisa, por exemplo, fazer algo que vai te manter no skate, né? Sem você precisar estar ali, tipo, direto, né? Tipo assim, ainda ter um vínculo, uma relação, né?
É, então, a gente precisa estar preparado para isso, cara. Porque, pô, eu lembro que quando eu perdi meu principal patrocínio, na época, eu cheguei em casa, minha mãe já tinha um trabalho pra mim, mano. Ela falou, ó, você vai trabalhar de... Ela falou assim, arrumei um trabalho pra você de cobrador de ônibus. Porque meu pai, ele se aposentou como motorista de ônibus e na época minha irmã tava trabalhando como cobradora de ônibus.
Uhum.
E ela já tinha um trabalho pra mim, tá ligado? E aí eu falei, mano... Falei, não é disso que eu quero trabalhar, tá ligado? E foi uma época, assim, bem difícil, assim, mano. Caraca,
mas
você,
tipo, foi e trampou mesmo.
Não, Não trampei não, mano.
Caramba.
Não, eu não fui trabalhar não, mano. Puxa, graças a Deus, na real. Tipo, não tô desmerecendo essa profissão
Sim,
jamais, mano.
com certeza.
Mas eu acredito que cada pessoa foi criada para um propósito, tá ligado?
Isso é verdade.
E eu tenho dentro de mim que o meu propósito não era trabalhar de cobrador de ônibus. Eu acho que eu seria uma pessoa frustrada, tá ligado? De repente existem pessoas que são bem felizes, tá ligado? De repente você encontra vários cobradores de ônibus, vários motoristas de ônibus que são pessoas realizadas, felizes, porque estão ali num propósito que é para a vida delas. Mas o meu propósito é outro, então, tipo, mano, não rolou. E aí eu dei os meus jeitos, né?
Não, mas é da hora você, tipo, falar sobre isso, porque é fato, né? Por exemplo, você não pode se frustrar porque você não conseguiu ir por um caminho ali, digamos assim, porque tem outros, né, mano? Que nem você falou, é real, tipo assim, é a questão da pessoa aceitar que, tipo, tal coisa não é para ela, mas que tem outra ali, né? Tipo, entender isso aí, né?
É, então, a gente precisa, bem isso, mano, entender o tempo e saber o que fazer, tá ligado? Por isso que essa parada de estar preparado é fundamental, tá ligado? Isso é muito importante, mano. Ah, tem vários caras aí que você pode dar como exemplo que, mano, são skatistas profissionais que, tipo assim, trabalham dentro do skate, tá ligado? E caras que, mano, são caras bons, tá ligado?
Tipo, nas duas funções, né?
É, porque também, tipo assim, às vezes, que nem algumas frustrações que aconteceu comigo em relação a ser skatista profissional, é porque, mano, a grande maioria das marcas, tipo, mano, os caras não queriam pagar o que eu sei que eu merecia receber, tá ligado? E aí, tipo, mano, isso causa uma frustração, porque você fala, caramba, já tô aqui há tantos anos andando de skate. Tipo, já sou da marca há tantos anos, e os caras, tipo, não conseguem me pagar isso, então. Isso causa uma frustração, tá ligado?
Sim, tipo,
Porque você fala.
não dá o devido valor, né?
É, tá ligado? Na real, puxa, são várias situações, né? Ou a marca é muito pequena e realmente não consegue te pagar aquilo que você quer, ou, tipo, a marca, mano, não reconhece você como uma peça fundamental para a empresa dele. E isso é muito ruim, tá ligado? Porque, mano, você fala. Ah, e aí isso causou muita frustração em mim. Por isso que, tipo, eu saí e tal de algumas marcas, e só que aí você precisa estar preparado, né, mano? E eu acredito também que muitos caras que trabalham hoje dentro do skate, que são skatistas profissionais, que são esses caras que eu tô falando, que são caras muito bons, que andam bem muito de skate, às vezes os caras se frustrou por causa disso. Porque, mano, como que um cara de sei lá, 30 anos, que tem família, vai viver, por exemplo, com um salário de R$ 1.000, tá ligado?
Né, não tem nem como, mano.
Não tem como, mano. Agora, se você chega para um jovem de 17 anos que tá com todo o vigor e oferece um salário de R$ 1.000 para ele
Nossa, o cara tá no céu.
para andar de skate, mano, é maravilhoso, tá ligado?
Isso é verdade mesmo. E assim, não sei hoje em dia, né? Mas assim, o que eu lembro que gerou muito debate era que na questão que tem marcas que, pô, o cara machuca, já era, né? Tipo, nessa questão de suporte, né? Nem toda marca tá ali, né? Tipo, por exemplo, o cara machucou, ela vai lá, tipo, o cara ainda continua, não, tipo, deixa o cara de lado, né? Tipo, ah, pô, o cara machucou, vai demorar um tempo pra voltar, vamos pegar outro.
Poxa, mano. Eu já vi isso acontecer, tá ligado? Mas sei lá, mano. Acho que. Mas eu também já vi ao contrário, tá ligado? O cara, tipo, ficar machucado um tempão e a marca, tipo, ficar bancando o cara todo esse tempo, tá ligado? Aí depende também da relação que o skatista tem com a marca, né, mano?
Tem os dois, é aquilo, né? Tem sempre os dois lados da moeda, né? Tipo, não dá para
É.
condenar 100% a marca e nem também o skatista, né?
É, então. Tipo, se o cara tiver um mau relacionamento com a empresa, por exemplo, a empresa vai mandar o cara embora, tá ligado?
Mas, tipo, como em qualquer outro trampo, né?
É, entendeu? Eu acho que é isso, mano. Tipo, eu já fiquei, por exemplo, um ano machucado sem poder andar de skate, mano. E as marcas me segurou, não tive problema com isso.
Uma das coisas que eu vi que você bateu muito de frente aí também é a questão do shape liso, né, mano?
É, então, puxa, isso é uma coisa que me entristece muito, sabe? Quando eu vejo alguém usando shape liso, mano.
É, até eu lembro o dia que, tipo, você tinha postado, né? Passou um tempo, eu peguei e postei, Aí, tipo, vieram me chamar no direct, né? Falar, ah, mano, mas, tipo, eu uso shape liso porque é bem mais barato, é mais em conta, porque, tipo, os shape, né, tipo, normal, com arte e tal, é bem mais caro. E, tipo, assim, né, sempre tem uma desculpa, digamos assim.
Não, tipo assim, a minha questão não é contra a pessoa que compra, né, o shape liso, tá ligado? Eu não tenho problema com a pessoa ir lá e comprar o shape liso. Meu problema não é esse, meu problema é com quem vende, tá ligado?
Sim.
Porque o cara que vende, mano, ele tá, tipo, colocando um produto no mercado que não tem nome, que infelizmente tá tomando espaço das marcas que estão fazendo um trabalho na cena do skate, patrocinando um skatista, patrocinando um evento. Então, isso atrapalha muito, mano, o mercado do skate. Porque imagina, o menino entra lá no, na skate shop. Ah, quanto que é esse shape da Drop Dead? Ah, shape da Drop Dead é R$200. Ah, porque o vendedor, ele quer vender, tá ligado? Ele não tá preocupado em vender Drop Dead. Tipo, ele não tá preocupado. Ele tá preocupado em vender. Ele precisa vender, tá ligado? Infelizmente, ele precisa vender. E aí entra esse menino e quer comprar o shape. Aí ele fala, ah, R$200 o Drop Dead. Aí o menino já dá uma murchada. Puxa, só tenho 150. Aí o cara fala, ah, eu tenho esse liso aqui. Aí vende o liso pra ele, tá ligado? Tipo, tem essa questão do poder aquisitivo, tá ligado? Por exemplo, a pessoa, mano, só tem isso, velho. Ela precisa comprar, então, mano, tem que ter um produto que chegue nas mãos dela esse valor. Tudo bem, isso é um ponto que já é outra questão, tá ligado? Mas, pô, você deixar de vender um shape da Drop Dead, que é uma marca que já tá aí no mercado há mais de anos, mano. Já patrocinou centenas de campeonatos, vários skatistas que são os nossos ídolos, tá ligado?
Verdade, mano.
Posso citar vários, mano. Newton Urina, Og de Souza, Denis Buiú, Marcelo Kozak, Pedro Barros, mano, vários caras, mano, os caras já patrocinou, tá ligado? Tipo, você deixar de vender uma marca que faz muito pela cena do skate no Brasil para vender um produto que não tem vínculo nenhuma com o mercado, tá ligado? Não patrocina ninguém, não investe em nada. Mano, isso pra mim, mano, é tipo uma facada no peito, tá ligado?
É tipo, você tá indo na contramão, né?
É, mano, você tá, tipo, criando o seu próprio inimigo, tá ligado?
É, tipo assim, você tá meio que vendendo, patrocinando o seu fim, né? Porque...
É, mano, é isso. É exatamente isso.
É muito tenso, porque, tipo, os caras não vê todo o trampo por trás, né? Tipo, pô, um shape, pô, profissional que assina o shape, né, mano? Tipo, você tá valorizando o trampo do cara que faz a arte, né? Tipo assim, você vai deixando, você vai desempregando um monte de gente.
É, mano. Sem falar, mano, das empresas que criam as submarcas, tá ligado? Que aí já é a questão do monopólio, né, mano? Tipo, puxa, eu não acho o monopólio bom, tá ligado? Eu acho isso muito ruim, mano. Eu acho ruim o poder estar na mão de só uma pessoa, tá ligado? Principalmente se essa pessoa não faz exatamente aquilo que deveria ser feito.
E, tipo, assim, é óbvio, né? Que nem sempre fala, assim, né? Muita gente fala, tipo, ah, mas só, né? Muita marca e tal, que é dinheiro. Mano, é óbvio que você monta um negócio, por mais que seja algo que você goste, que você quer ganhar um dinheiro, porque
você
vai sobreviver de que jeito, né? Não adianta falar, eu amo skate, eu tô montando uma marca aqui só pra ajudar o skate, mas não precisa me dar retorno. Pô, né? Não tem como. Mas assim, mas tem marcas também que não liga nem um pouco, né? Porque, tipo assim, tá, o cara não tem condições de fazer muito, mas, pô, ele faz alguma coisa, nem que for na cidade dele, né? Tipo, sei lá, organiza um campeonato e tal, ele já tá fazendo alguma coisa, né? Do que, tipo, uma marca que só, tipo, tá vendendo, mas tá nem aí, né?
É, então, eu acho que nós, como skatistas, devemos cobrar isso mais, sabe? A gente deveria, tipo, ter um senso crítico maior, assim, em relação aos produtos, sabe? Tipo, quem tá fazendo? Por que tá fazendo? Pra onde tá indo esse dinheiro?
É, porque...
Tipo, mano, são coisas...
Mas é da hora essa visão, porque é bem aquilo, tipo... Por exemplo, tem a marca X que, digamos assim, que tá no hype, né? Lá, mais falado e tal, tal. Tipo, o povo só vai comprando, porque todo mundo tá falando, porque todo mundo compra. Mas não vê, tipo, se os caras fazem ou não fazem, né? Que nem você falou, não tem esse senso crítico, né?
Puxa, eu sempre tive, assim, mano. Quando eu ia comprar, assim, eu sempre queria, tipo, valorizar as empresas que estavam fazendo alguma coisa, sabe? Sempre busquei isso, mas eu também já usei muito shape liso nos anos 90, no comecinho ali, tá ligado? Tipo, no comecinho mesmo, só que aí, por isso que eu tenho essa visão, tá ligado? Porque eu sei que os caras que estavam vendendo shape liso lá na barraquinha lá, mano, era tipo um bagulho zoado, tá ligado? Tipo, os caras que fazia, mano, era tipo um cara nada a ver, tá ligado? Que nunca andou de skate, não gostava de skate, não tava nem aí, mano. Então, assim, era só um, tá ligado? Um produto, sabe? Só um. Os caras nunca, tipo. É isso, mano. É chato esse assunto.
Do skate nas Olimpíadas, você tem alguma opinião a respeito? Você acha que, tipo, é algo que pode ajudar a melhorar? Não vai fazer tanta diferença?
Ah, mano. Poxa, eu acho que... Poxa, ainda não tenho uma opinião formada sobre essa parada das Olimpíadas, não. Porque, na minha vida mesmo, não sei, não tá influenciando muito. Mas, sei lá, né? Pode ser que eu venda mais skate. É bom, né, mano?
É, porque é aquilo também que às vezes muita gente menospreza, mas é fato, né? Tipo, o simpatizante do skate, né? E, tipo, meio que ajuda também bastante, né? Às vezes mais do que alguns skatistas, porque acho que depende da realidade e tal, mas assim, tipo, questão de tênis e tal, porque meio que o skate já há um bom tempo, meio que, vamos assim dizer, de tomar, não uma moda, né? Mas, tipo, um estilo, né?
É, então. É, tem muita gente andando no skate, né, mano? Muita gente mesmo. Com certeza, tipo, acho que as Olimpíadas, mano, acrescenta nessa questão aí também, né? Da galera andar mais, tá ligado? Quanto mais você vê, mais você quer, né, mano?
É, com
Por que você acha que os caras fazem anúncio na Globo, na SBT, tá ligado? Porque, mano, tá todo mundo assistindo. Então, quanto mais você vê aquilo, mais você quer, tá ligado?
certeza. Mas da hora. E pra encerrar, que mensagem você gostaria de deixar aí pro pessoal aí que tá nos ouvindo?
Mano, esteja preparado para o seu propósito, cara. Não deixa passar o tempo, não, porque o tempo é muito precioso. Eu vejo que na minha vida, assim, se eu tivesse me preparado mais, hoje eu estaria muito melhor. E, mano, é isso, não perde tempo. Perde tempo. Se você acha que você vai ser um skatista profissional, mano, passa tempo andando de skate, passa tempo estudando sobre skate, conhecendo as pessoas que fez parte do skate, tá ligado? Tenha esse conhecimento, mano, pra que você possa, tipo, um dia trombar o cara, tipo, dar a honra devida a ele, tá ligado? Pra que você não desonre ninguém. E, mano, é isso, não perde tempo.
Mário, mais uma vez, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. O Guia do Skate Podcast vai chegando ao fim. Muito obrigado a todos vocês que nunca deixam de nos acompanhar. Obrigado novamente a todos os parceiros. Fiquem com Deus e vocês já sabem, né? Go skate, go home. Valeu, abraço, fique com Deus.